Tudo bem também para as agências, para as vendas de viagens para o exterior em Maringá?
É, houve um crescimento significativo das viagens para o exterior. Inclusive, isso reflete nas agências de Maringá, claro, acompanhando o mercado nacional.
O destino dessas viagens?
O destino, basicamente, Estados Unidos, eu acho que foi a maior parte, em função do câmbio, que estava favorecendo muito, e em função disso, logicamente, Estados Unidos ele tem aquela atratividade que são valores baixos das compras, né? Então, em função, dólar baixo, um grande desconto, a própria retração da economia americana, acaba despertando uma curiosidade, uma vontade que o brasileiro tem de ir lá comprar. Isso realmente favoreceu muito.
Então nós temos aí uma mudança de comportamento, já que nós também temos uma classe B e C que está cada vez mais viajando para o exterior, né?
Sim, essa classe que está crescendo, né, essa abertura desse crescimento econômico que houve no Brasil, ele acaba traduzindo também num efeito cascata, né? As pessoas começam a viajar para outros destinos que não conhecem, e as pessoas que não viajam, viajam para os destinos que eles viajavam antes, e isso se torna uma cascata.
Agora, comprar nos Estados Unidos pode ser objetivo também das viagens, o que é coisa engraçada, ir às compras nos Estados Unidos, um comportamento inesperado, um comportamento que não existia há 10, 15, 20 anos atrás, né?
Exatamente, principalmente porque as roupas, né, o setor, a indústria de vestuário lá, que está com muita atratividade. Antigamente, a gente falava muito em eletrônico. O Brasil hoje tem uma gama muito grande de produtos eletrônicos competitivos. Então, já não é tanto, a não ser um produto ou outro específico, que lá chega primeiro do que aqui, mas a grande maioria das pessoas acabam comprando seus produtos eletrônicos por aqui mesmo. Mas o que a gente percebe é a mudança, esse aumento de volume de compra, principalmente em cima do setor de indústria de vestuário.
Aí, pegando o gancho dessa questão do vestuário, nós tínhamos, por exemplo, no Brasil, aqui no sul do Brasil, algumas cidades, né, também em Minas Gerais, que elas tinham turismo ligado exatamente à venda de produtos de vestuário. Quer dizer, isso abala um pouco esse mercado interno, né?
Eu acredito que sim, Gilson. Eu não tenho esses números comigo, mas eu acredito que sim. Embora a gente vê um crescimento também no setor de indústria de vestuário aqui em Maringá, principalmente porque as indústrias começaram a ter um índice de qualidade muito alto no Brasil. Então isso faz com que a concorrência também aumente, né? Eu acho que essa compra no exterior está sendo um excedente.
Ou seja, um a mais não chega a prejudicar aquelas compras que existiam no mercado interno?
Eu acredito que não, porque hoje o mercado, embora o mercado interno esteja, ele também está aquecido, o mercado externo está aquecido, mas o mercado interno também não deixa de estar, né?
Agora, quando se fala, por exemplo, de turismo no exterior, crescendo o consumo dos brasileiros lá fora, a contrapartida, ou seja, os turistas no exterior estão vindo para o Brasil, eles gastam bem menos do que a gente lá fora. Como é que fica o turismo interno? Ou seja, aquilo que é o atrativo brasileiro, que é um país que tem uma série de pontos turísticos aparentemente atrativos, é atrativo mais para quem vem de fora do que para o brasileiro?
É aí que é a grande contramão do câmbio, né? Você funciona como importação e exportação. Quando você está mandando as pessoas para fora do país, você está importando, e quando você vem com pessoas de fora para cá, você está exportando. E é lógico, o câmbio prejudica, o câmbio alto prejudica quem exporta. Então, os grandes resorts do Nordeste, eles estão tendo um pouco de dificuldade, que a gente percebe, com relação ao mercado internacional, principalmente o mercado europeu, que também está com o câmbio favorável, não é? Mesmo em relação aos Estados Unidos, nem se fala, mas realmente em relação ao mercado europeu. Agora, em contrapartida, como o mercado brasileiro aumentou, a gama de pessoas que viajam aumentou, então isso acabou contribuindo para não ter uma defasagem muito grande.
Então hoje, no turismo brasileiro, é mais brasileiro do que um estrangeiro?
Eu acredito que sim. Eu não tenho esses dados aqui para te falar, mas eu acredito que sim. Tanto que as companhias hoteleiras do Brasil estão numa forte campanha em cima dos brasileiros viajar para lá.
Agora, o custo Brasil, inclusive a revista Veja trouxe, numa das suas edições das últimas semanas, de que o custo Brasil está elevado. Algumas cidades brasileiras custam caro. O turismo ressente isso também.
Com certeza. Tanto é que você conhece pessoas, você deve conhecer, e eu conheço algumas, pessoas que moram no exterior, que vêm para o Brasil e que são até brasileiros que voltaram em função da crise, etc., que eles estão assustados com o preço das coisas aqui, tanto na parte de comida, como na parte de vestuário, tudo que vão comprar, vão no mercado, então eles acham que o valor está muito alto. E realmente, se você fizer um comparativo, o custo Brasil hoje está muito elevado.
É possível deslumbrar a curto ou médio prazo uma mudança nisso? Quem é o empresário hoje do setor de turismo? Como é que ele tem a expectativa em relação ao futuro? O consumidor está indo bem. Até nós estamos vendo agora aqui uma informação da Fundação Getúlio Vargas. Há um otimismo muito grande do brasileiro que com renda acima de R$ 2.000 sobre o futuro do país. Mas e o empresário do setor de turismo?
Eu acho que quem teve as suas apostas, o empresário que teve as suas apostas em cima do segmento de turismo internacional receptivo, acaba ele tendo um certo problema em função dessa falta de passageiros, vamos dizer assim, em função da crise lá fora. Né? Nos Estados Unidos ainda tem crise, na Europa alguns países que a gente vê com crise. Por outro lado, o turismo está crescendo de uma forma geral, então as pessoas estão mudando o seu perfil, e o setor de turismo, eu acredito que vai crescer também, porque muitas cidades estão se preparando, estão se estruturando para começar a receber turistas. E isso é bom, porque a concorrência acaba gerando valores mais baixos, né?
Uma pergunta também sobre a questão das passagens aéreas em relação à viagem, às viagens turísticas. Elas estão acompanhando um bom preço ou elas estão criando também um empecilho para o aumento, por exemplo, das viagens? Hoje o deslocamento aéreo no país, ele está mais tranquilo?
Não, ele está caro. Ele está caro e está com um volume muito alto. E isso preocupa muito porque os aeroportos não têm estrutura para acompanhar esse crescimento. Então, embora o preço da passagem aérea esteja alto, vou te dar um exemplo. O preço da passagem aérea para os Estados Unidos, ele aumentou, em média, nos últimos 2-3 anos, mais de 50%. Você comprava uma passagem aérea na faixa de $1.000, hoje é em torno de 1.600 dólares. Está certo que você tem a diferença cambial, que você tem que colocar aí, mas houve um aumento significativo. Aumento de passagem aérea no Brasil também. Você percebe, eu não sei quando tem aquelas promoções, mas isso são flashes, isso são promoções que não perduram, né? O próprio nome já diz. Mas mesmo assim você vê um volume muito grande de brasileiros voando, porque até o próprio a própria aviação aérea passou a ser um instrumento não de pessoas abastadas, mas sim de necessárias, né? Hoje você não tem condição de pensar no mundo sem aeronaves. Mas a minha maior preocupação que eu vejo é a estruturação dos aeroportos. Eu não estou nem falando em Copa do Mundo, eu estou falando em volume de viagem em função do crescimento econômico. Você chega hoje no aeroporto de Guarulhos às 6, 7 horas da manhã num voo internacional, você fica entre alfândega entre pegar tua bagagem na esteira, sair pela alfândega, você demora 1 hora e meia, 2. Então, realmente, ou o Brasil realmente começa a se preocupar com essa estruturação de aeroportos, de estradas, ou a gente vai ficar com um crescimento econômico muito prejudicado.
Então o futuro com a Copa do Mundo e a Olimpíada não é nenhuma expectativa positiva nas condições atuais que os aeroportos têm.
Vai ser um caos, eu diria. Pelo contrário, eu já fui um defensor aqui ávido da Copa do Mundo, do que poderia estar traduzindo para o Brasil, a vitrine que o Brasil vai ter lá fora. Eu até já dei entrevista com você dizendo sobre isso, e hoje o meu receio é que não está acompanhando isso. Vê o cronograma de obras, o cronograma das coisas, eles estão falando em estádios, aumentar estádios, melhorar estádios, e ninguém fala em melhorar aeroporto. Quer dizer, o estádio você coloca lá, vai ter futebol de qualquer forma. Agora o aeroporto, se não tiver estrutura para receber aeronave, ele não vai funcionar.